À boca de cena. O escritor escreve, o leitor lê. Aqui, à boca de cena, ouve.
O rei o quer. Quando se deixa uma terra por outra, se vivemos com entendimento e força de alma, deixamos o nosso espectro um pouco por toda a parte. É como morrer de maneira incorrupta, mas com igual arranque de saudade. O caminho que faço todos os dias, percorri-o hoje com distração novelesca, e o que eram encontros, muitas vezes sem agrado, pobres ou jardineiros ou gente de ambíguos afazeres e tristezas, tornou-se de repente, já no espírito da distância, figuras reparadas, profundas, merecidas. Há uma mulher hidrópica e vesga sentada no passeio que vai dar à morgue. Diante do conservatório de música, se assenta ela, tem na mão um terço de contas enfiadas a trouxe-moxe, sem avisos de padre-nossos. E ao vulto de saias, que apareça longe, chama-lhe a caridade com uma cantiga entre astuta e idiota.
Bonequinha, alguma coisinha, bonequinha.
As moças da costura riem-se e move-se nelas uma piedade repugnada, como se vissem naquele rosto grotesco a serenidade de certas misérias contratadas desde o berço. E eu hoje reconhecia, ou quis-me parecer, pela sugestão do tempo em que a não verei mais, uma criatura de quem eu sabia a história há anos passados. A cara era rosada e fina, tornou-se balofa e cor de cinza. O corpo derreteu, esbandalhou-se. Só o olhar e as repas de cabelo cortadas muito curtas, um corte de cabelo para durar, como se faz às crianças dos asilos, são ainda os mesmos. Ela vivia em menina com uma senhora mestra, meio fidalga de vocação e não sei se com carta de privilégios. Afilhada, creio que era a pequena. E numa primavera como esta, vendo presa na aula a madrinha, fugiu-lhe, ia brincar para o largo com uma sufreguidão de liberdade e ria-se com um riso bobo e travesso, arremedando a mestra, que era suscetível como se fosse ainda camareira de rainha. Devia ter 15 anos, e ainda que adoldada, era bonita, com madeixas louras e corredias. Era um teatro aberto, juntavam-se as amas com os meninos mamões nas cadeirinhas, babando o primeiro dente, e alguma preceptora de 9 irmãos, ladinos e de joelhos tortos, vinha ouvir, com a sagacidade altaneira que dão as meias letras, que nem sempre enobrecem o coração, só uma culão. A afilhada da professora contava não sei que cerimónias palacianas de uso diário na casa. E como se estava à mesa, comendo-se uma moela de frango com a leviana ilusão de trincar um fazão. A moça era desatermada, mas não de maus instintos. Punha-se a arremedar a senhora e mais uma velha que também lá havia e parecia arrancada de um romance inglês à força. Ainda tinha o ar de querer voltar com ele, com a sua gaforina branca e o chá bebido numa xícara da Índia. Rematadamente louca era essa. Vestia um balandral preto de verão e de inverno e esperava sempre uma notícia importante. O rei o quer, dizia com gravidade, a respeito de todo o enigma da natureza. Nasceram gêmeos na casa ao lado, houve granizo em junho, entornou-se na aula um frasco de tinta. O rei o quer, disse a louca, com respeito abnegado e enorme. E aquilo, relatado pela mocita, era alegre, inconfidente apenas, e perdia algo do seu fantástico. Mas um dia aquela paródia sem muito sal foi interrompida pela irada intervenção da mestra. Expulsou a menina boba e trasmalhou-se o bando das ouvintes. Voltaram as amas à sua criação, as avós aos seus netos, as preceptoras aos seus best-sellers. Ainda vejo largo como ele era, com rosas em maio e namorados que se falavam em mudos recados de idênico aborrecimento. E alguém que saía da igreja já tarde, e atrás dele vinha o sacristão fechar o portão do adro com duas voltas à chave. Olhava para tudo, mandrião e sem alma, como a capacitar-se que o mal impenitente ficava lá fora, fechado a duas voltas de chave.
Bonequinha, alguma coisinha.
Era a menina dos motetes e das imitações. Está velha, aprendiza de desgraças, virou-se-lhe pouco espírito para aquela lisonja amaríssima. A todas chama bonequinha, sejam fartas ou maceradas de carnes, entradas em idade ou verdes de anos. O rei o quer. Isto ensinou-lhe, e bem, a louca bebedora de chá, destroço de uma novela inglesa. Vou deixar este tempo, rico de maneiras de sobreviver e de viver pobre. O meu espectro fica por aí, e o do meu cão, que esse sim se chama boneco. Clamando esmola, a mendiga, ele todo se abanava, reconhecido naquele enigma. De tudo vi e não me esqueço, que é a honrosa maneira de passar. Barcos pretos subindo o rio, com o seu ronco durido, avelhantado. Vi o jacarandá florido, vi as farrapeiras com o carão alcoólico e cansado. Vi as filhas da cega, como pequenas misses vestidas de vermelho. Vi crianças que depois morreram e percebia-se nelas a morte, no riso ansioso, na felicidade alheada, no trote mágico dos pezinhos leves. O rei o quer. É para não trazer comigo o zelo absorto de uma louca que eu mudo e não me habituo nem sequer à flor repetida do jacarandá que só o meu espectro frequenta no novo sol deste lugar. Depois...